feito para ele foi qual? Tirar o povo do Egito. Né? Ele foi o anjo, ele foi a pessoa, o mensageiro que Deus escolheu para poder fazer isso. Ele se preparou durante muito tempo, assim como Abraão, né? Davi, e todas essas pessoas deixaram para nós um legado enorme de bons exemplos, de coisas que para nós hoje é importante, ajuda demais. Hoje nós temos os Salmos, né, de Davi. Hoje nós temos, por exemplo, Provérbios, o que foi feito por Salomão, o que deixou de ensinamento tremendo para nos ajudar. Então, eu acredito que todas essas pessoas, elas correram a carreira que foi proposta para elas. Então, é isso que o escritor de Hebreus aqui está nos falando, e ele olha, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, para fazer o que Deus queria que Abraão fizesse. O que que embaraçava Abraão? O que que atrapalhava Abraão? Os seus parentes, a sua casa, as suas famílias. Então, isso, para fazer o que Deus queria, ele tinha que se livrar daquilo que era um embaraço, aquilo que era um problema. Para fazer o que Deus queria que Moisés fizesse, ele não poderia continuar lá na casa dos faraó, não. Ele não poderia continuar lá. Não é? Então, ele teve que deixar aquela suntuosa vida para poder ir lá viver com o povo de Deus. Viver com o povo de Deus. Aí a gente tem lugar que fala isso claramente. Moisés teve que abrir mão de uma vida que ele tinha, para poder cumprir o que Deus tinha mandado, senão não ia cumprir. Mas... Amém, gente? Aí vamos lá. Se você for pegando um por um, realmente é uma quantidade enorme de testemunhas. E aqui fala que nós também, a nós também tem sido proposta uma carreira. Nós também tem sido proposta, claro. Todos nós, né? Então ele fala assim, ó. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu volto a dizer, para Moisés, para Abraão, cumprir a proposta que Deus fez para ele, ele teve que tomar alguma providência. Moisés e outros mais, né? Os que não quiseram, os que resistiram a Deus, não puderam correr a carreira que estava proposta para eles. Presta atenção no que eu estou falando. Porque aqui está dizendo, está falando conosco, comigo, com você. Né? Qual foi a proposta que Deus fez para Jesus? Para Maria. Para Pedro, Qual foi a proposta que Deus fez para eles? Para Jesus, por exemplo. Né? Qual? Você lembra da proposta que foi feita para Jesus? Fala assim, o seu nome será? Seu nome será? Deus conosco. E ele salvará. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Jesus tomou conhecimento. Ele, com certeza ele tomou conhecimento disso. O seu nome. Né? E o que ele tinha que fazer. Qual era, o que ele tinha que fazer, Fabrício? É, salvar o seu povo. João Batista tinha também uma proposta? Qual era a proposta de João Batista? Hã? Pronto. Depois que ele fez o que ele tinha que fazer, depois que ele fez o que ele tinha que fazer, ele, pronto, lavou as mãos. Dali para frente, ele é melhor que eu diminua e que ele cresça. Né? Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Ele chegou? Chegou agora, é com ele. E eu já fiz o que eu tinha que fazer. Preparei o caminho, chegou. Então, preste atenção que todos tiveram uma carreira a correr. Né? Eu lembro, no começo da minha conversão, quando eu cantei, e eu gostava demais de cantar aquela música. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Cada hora, cada dia em meu viver, serei fiel. Que coisa bonita, que música, que aquilo me ajudou muito, muito. Eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha prestado atenção. Eu não tinha. Será que eu um dia também não recebi de Deus uma proposta? Você pode ter certeza que eu recebi. E eu faço para cumprir a carreira que me foi proposta. Eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu tenho que me esforçar. Amém? Então, quando eu cantava lá atrás isso, eu tinha em mente que uma carreira eu ia correr. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Cada hora, cada dia. Eu quero ser fiel àquele que me chamou, quero ser fiel àquele que me propôs. Quem não tiver, se vocês não tiverem uma carreira a correr, vocês vão ficar rodando. Vocês vão ficar sem rumo. Concorda? O que a palavra está dizendo aqui, nós também, nós, referindo-se a nós. Aí pode, às vezes, o neto falar, eu não tenho. Eu sou um peso morto, porque eu não tenho uma carreira a correr, não. Eu não tenho compromisso. Eu não tenho compromisso. Eu venho aqui porque o meu cavalo, né? Olha que coisa mais desagradável. Que coisa mais desagradável. Claro que você não vai a lugar nenhum, meu irmão. Você não vai a lugar nenhum. Se você não tiver, assim é, ó. Todo mundo é assim. Amém? Não tem objetivo. Não tem um caminho a percorrer. Não tem um objetivo, não tem uma vitória. Quando Jesus falou, ó, tenha bom ânimo. Uai, Mas a pessoa que tem o ânimo da pessoa é no sentido de alcançar a vitória. Há uma vitória a alcançar. Tenha bom ânimo. Eu venci. Eu alcancei aquilo que me foi proposto. É ele falando. Eu venci. Eu alcancei aquilo que me foi proposto. Jesus tinha. Qual era o objetivo de Jesus? Qual era a carreira que ele tinha que correr? Para salvar o mundo, ele precisava fazer alguma coisa. Para salvar o homem, ele precisava de fazer alguma coisa. Não é? Então, Moisés, para tirar o povo do Egito, tinha que ir lá conversar com o faraó e convencer o faraó de que o faraó tinha que liberar o povo. É? Essa era a tarefa dele. Ele precisou de ir lá muitas vezes, conversar com o faraó, né? E voltava, conversava com Deus, ia lá, falava com o faraó, voltava, conversava com Deus. E isso durou muito tempo. Até que ele convenceu o faraó. Porque Deus era com ele, Deus dava a ele a força, o poder, Deus dava a ele o que ele precisava, e foi ele, Moisés, que convenceu o faraó. Um homem, uma pessoa. Jesus Cristo também foi uma pessoa, foi um homem. E Jesus tinha que fazer uma coisa, porque a missão dele era salvar a humanidade. Ele salvará o seu povo, ele vai salvar a humanidade. A humanidade estaria irremediavelmente perdida. A humanidade estaria perdida se não fosse Jesus Cristo. O que Jesus fez, Júnior? O que Jesus fez? Hã? Como? O que foi proposto para ele? Como? Fala mais alto. É. Mas o que foi que ele teve que fazer? Hã? Ressuscitar. Ele tinha que ressuscitar. Se ele não ressuscitasse, não teria salvo a humanidade. A vida. Salomão, sabedoria, entendimento, fé, que Abraão tinha isso, mais aquilo, etc. Né? Vigor de Moisés, disposição, etc. Fidelidade, mais isso, mais aquilo. Mas se não tivesse vida, de que adiantaria? O que adiantaria se não tivesse vida? Qual deles ressuscitou? Então, Jesus não estava ali para salvar Pedro, para salvar João, não. Ele estava ali para salvar a humanidade. Então, ele veio trazer à humanidade a possibilidade de viver. Porque o que adianta para nós, se nós formos bem-sucedidos nesse mundo em tudo? E permanecermos mortos. Né? O castigo, o maior castigo, que era a morte, foi vencida. Onde está a morte? A sua vitória. Jesus Cristo ressuscitou. Onde está a morte? A sua vitória. Jesus Cristo ressuscitou. Amém? salvar o seu povo. Significa que ele foi lá nos mortos, ele foi lá na mansão dos mortos e salvou Abraão. Ele foi lá e pregou para Abraão, para que Abraão também, na primeira ressurreição, eu tenho certeza, vai estar lá Abraão. Aqueles que, antes de nós, e os depois, que somos nós também, aqui que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que está sendo proposta a nós. Qual é a proposta que Deus faz para nós? Mesma coisa. Ressurreição. Se não há ressurreição, se não houver a ressurreição para mim, tudo vai ser, tudo que eu fiz vai ser em vão, inútil. Amém? Paulo fala, né, que é vã a nossa fé. Se nós não ressuscitarmos, se Cristo realmente não ressuscitou, não tem sentido nenhum o Evangelho não foi feito para a gente viver bem. Tem muitas outras maneiras de viver bem aqui, de outra forma. Mas a proposta de Deus para nós é a ressurreição. Né? A proposta de Deus para nós é a ressurreição. E para isso, ele fala aqui, deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixando todo o embaraço. Você concorda que todos os dias tem coisas nos impedindo de caminhar rumo a esta ressurreição? Você concorda que todos os dias tem coisas que eu preciso vigiar e eu preciso vigiar? Porque senão eu brigo, senão eu falo bobagem, senão eu... E ainda tem mais isso. Além dessas coisas, ainda tem mais o pecado que tão de perto me rodeia. Pecado aí, gente, entre parênteses, aliás, entre aspas, pode botar o diabo. O diabo, nosso adversário, nosso inimigo, nos rodeia o tempo todo. Atrás de uma dessas coisas que nos embaraça. Ele quer ver você se embaraçar em alguma coisa? Ele quer ver você se embaraçar em alguma coisinha. Ele está ali. E ele quer ver você se embaraçar para atrapalhar, para impedir o pecado que tão de perto nos rodeia. O diabo, nosso inimigo, Pedro, fala lá na carta de 1 Pedro. Né? Então, a pregação é essa. A pregação é essa. Quer dizer, deixa bem claro que o problema é meu. O problema é meu. E você entenda também que o problema é seu. Não é da sua mulher, o problema não é do seu vizinho, ou do seu marido, o problema é seu. Você também tem coisas embaraçando, e o pecado também está rodeando você. A melhor coisa, no versículo 2, a melhor coisa fala é olhar para o autor, olhar para quem conseguiu, olhar para ver como foi que a pessoa conseguiu. Porque ficou bem claro isso, que Jesus foi lá, pregou para os espíritos que continuavam presos. Os espíritos, apesar de Moisés ter feito tudo o que fez, ele não venceu Satanás. Satanás tem o poder da morte. Deus falou: não temas aquele que mata e não pode lançar você no inferno. Tema aquele que, além de matar, pode também lançar no inferno. Satanás não pode lançar, ele não tem o juízo suficiente para poder nos lançar no inferno. Mas tem o poder da morte. Eu pergunto a você, o que você vai fazer depois da morte? E se o diabo te matar? É só Deus que mata? E o que você vai fazer depois da morte? Porque ele não vai morrer de novo, Jesus não vai morrer de novo, não vai descer a mansão dos mortos, ele não vai lá para pregar para você não, pregar para mim que morri em pecado, como morreu em pecado Abraão, Isaac, Jacó, etc. Mas para nós não, gente, para nós não vamos, e Cristo não vai morrer de novo por nós não. Ele já morreu por nós. E o tempo da minha peregrinação, o tempo que eu tenho para correr a carreira que me foi proposta, é agora. Vocês concordam que é agora? Eu vou voltar a perguntar, você já pensou nisso? Que a morte interrompe a sua carreira? Né? Então nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos deixar para depois. Nós precisamos estar em condições, toda hora, todo momento. Em todo tempo e lugar, eu preciso estar em condições, pronto. Com a minha consciência tranquila de que eu estou correndo a carreira. Dá para entender isso? Dá para entender? Dá, né? Então, orar e vigiar em todo o tempo. Orar e vigiar. Esse orar e vigiar em todo o tempo significa que qualquer hora eu tenho que estar pronto para dizer: corri a carreira que me foi proposta. A proposta de Deus para mim foi ressurreição. A proposta de Deus para mim foi vida eterna. Eu tenho que me esforçar. Qualquer coisa que me embaraçar, qualquer coisa que me prejudicar, qualquer coisa que tentar me impedir, que se constituir num obstáculo para mim, eu tenho que vencer. Então é isso que Deus fala: tenha bom ânimo, tenha fé, eu venci. Amém? Você também vai vencer. Tem obstáculos difíceis? Tem. Às vezes o jovem pensa que é muito difícil para ele. Mas você, jovem, pensa que é fácil para o seu pai, para sua mãe? Você pensa que é fácil para o seu avô? Você que tem 30 anos, ou que tem 40, ou que tem 20, você acha que é mais difícil para você do que para os outros? Não é? Não, todos nós estamos rodeados, embaraçados em muita coisa, embaraçados em muita coisa. Né? E também o inimigo por perto. esperando um vacilo, esperando uma brecha, esperando que eu faça uma bobagem, né? Uma coisa. Então, essa luta contra o pecado. Mais na frente, no versículo 4, ele fala, ainda não resististe até o sangue. Quer dizer que a nossa vida, ela vai ser todo dia, enquanto nós estivermos nessa carne, enquanto nós estivermos nesse corpo. Porque enquanto eu estiver nesse corpo, o que, que eu tenho na frente, na minha frente aqui? A morte. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu tenho a possibilidade de morrer. E é de uma hora para outra. De uma hora para outra. Presta atenção, vou falar de novo. Enquanto nós estivermos nesse corpo, tem uma coisa ali que ninguém... passa por cima dela, não. Quer? A morte. Até o dia da ressurreição, até no dia da ressurreição, no dia da ressurreição, se eu estiver ainda nesse corpo, eu tenho que ser transformado. Eu tenho que deixar para trás a morte. Porque se eu ressuscitar, eu também vou dizer, eu venci a morte, graças a Deus. A morte não foi o meu fim. Que coisa tremenda. Lembra uma vez que nós fizemos um... e andamos distribuindo, pregando na geladeira, por aí afora, para a gente não esquecer. Nós estamos precisando, às vezes, fazer mais disso, né? Mas eu lembro, a gente botou Romanos, não me lembro o capítulo, versículo, está lá. A morte não é o fim. Acha aí, meu Deus. A morte não é o fim. Para nós. Mas é o fim. Né? Para nós, não. E até mesmo aqueles que a morte foi para ele o fim, irão prestar conta com Deus de tudo que fez. Então, nós temos que entender dessa forma. A vida do cristão, a vida... é uma vida, é uma carreira, todos os dias, fazer dessa forma. Amém? Tem coisas que se você lembrar, que eu poderia dizer, perguntar aqui, nessa carreira, o que que Deus propôs para nós? Porque ele propôs muitas coisas para poder nos ajudar. Ele falou, ó, faz assim, faz assado, entendeu? Proceda dessa forma, né? Comporta-se desse jeito. Tem muitas coisas para nos ajudar. A carreira, ela é constituída de uma série de coisas. A carreira, ela é formada de muitas coisas. Por exemplo, né? Quando Deus fala assim, ali em Jeremias 58, que ele fala que a gente... quer ver? Jeremias 58. É uma das coisas que, na carreira, Isaías. Isaías 58, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Que desfaças as ataduras do jugo. Que deixes livres os quebrantados. E despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão? Que recolhas em casa os pobres e vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne. Então, isso aqui é uma proposta que Deus faz para nós. Você quer ressuscitar? Você quer vencer o diabo? Você quer vencer a morte? Você quer ter vida eterna? Quer ter vida eterna? Está aqui uma receita aqui, ó. Está uma receita aqui, quer ver? Solte as ligaduras da impiedade. O que é impiedade? O que é uma pessoa ímpia? Então, se você achar que você é ímpio, você está ligado ao espírito de impiedade. Você está ligado a ele. A hora que você deixar aquele espírito, você deixa também de ser ímpio. Ninguém não é ímpio, ninguém é ímpio se não tiver ligado a um espírito de impiedade. Quando Deus fala, vou livrar o povo do pecado, Jesus tinha nos salvado do nosso pecado. Cada pecado que a gente tem, cada pecado que você tem, está ligado a um espírito. Por exemplo, o espírito de prostituição. Você tira o espírito de prostituição. O que sai da gente? Pronto. É assim. Então, se nós estivermos levando uma vida de impiedade, você está ligado àquele espírito. Né? Vocês concordam? Se uma pessoa for vaidosa, ela está ligada àquele espírito, o espírito de vaidade. Quando vai tirando essas coisas, nós vamos sendo purificados. Nós vamos sendo santificados. A água vai ficando limpa. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Amém? Sabe quando eu deixo de roubar? É quando o espírito sai de mim. Sabe quando é que eu deixo o vício? É quando o espírito, aquele espírito sai de mim. E na medida que eles vão saindo, a água vai ficando limpa. É. Julga você mesmo. Então é isso que Deus fala. Julga, porque quem corre a carreira é você. Quem corre a carreira é você. Julga você mesmo. Em que ponto da estrada você está? Né? Em que lugar do caminho você está? Amém, gente? Amém. Toma a tua cruz e siga-me. Cada um leva a sua cruz. Cada um leva. Porque assim, dá a impressão que nós estamos aqui jogando, pesando mais o seu fardo. Às vezes nós podemos estar aqui pesando mais o seu fardo. Não, não é. Nós estamos aqui ajudando você a lutar. É. Porque para poder caminhar, você tem que lutar. O caminho. Jesus estava cansado do caminho. Todas essas coisas servem para nos ajudar. Imagina, se Jesus Cristo se cansou de lutar, de pelejar, de lutar, cansado, né? Jesus cansado do caminho. Aquela palavra cansado do caminho ali, ela tem o seu significado. Tem coisa que não tem, não dá para a gente fazer para os outros. Se tem uma coisa que não dá para nós fazermos, é carregar a sua cruz. Não tem como a gente fazer isso. Vocês lembram que lá, eles quiseram, aquilo ali, quiseram que alguém levasse a cruz para Jesus, como se o peso da cruz fosse aquela madeira. Aquilo ali, ninguém, aquilo ali, sabe, não. Na verdade, o peso da cruz não era aquela madeira. Ninguém pode ajudar. A sua cruz é sua. A sua carreira é sua. A proposta que Deus fez é sua. Amém? Solta as ligaduras da impiedade. Desfaça as ataduras do jugo. É. Desfaça a atadura do jugo. Todo jugo. Se você estiver subjugado a alguma coisa, você não anda porque o outro não anda. Você não vai porque aquilo não vai, não deixa você ir. Você está ali subjugado àquilo. Eu não posso estar preso. Eu preciso ser livre, eu não posso estar preso. Nem filho, nem... Por isso que Jesus falou, deixa pai, mãe, filho, deixa tudo e siga-me. Ele tinha razão. Eu não posso de maneira nenhuma dizer que o meu filho me atrapalha. Ou dizer que a minha mulher me atrapalha, ou dizer que a igreja me atrapalha, ou que tem irmão, tem determinado irmão que me atrapalha. Eu não posso. Simplesmente eu não posso. Eu preciso passar por cima de tudo isso. Eu preciso vencer tudo isso. Amém? E assim por diante. Você concorda? Que não é assim? E que se cada um de nós pudéssemos abrir o coração aqui, você ia ver que realmente é desse jeito. Se a gente pudesse levar a cruz, né, ajudar o outro. Deus fala que, eu lembro lá no quartel, você pode, o fardo. Então você punha a mochila e estava caminhando. De repente você via um companheiro que já não estava mais, principalmente em curso, né, quando ele estava fazendo curso. Você sabia que se a pessoa fosse reprovada no curso, ali existe muita amizade. E a gente fazia aqueles cursos que dependia daquele curso para prosseguir. Por exemplo, o CAIS, né? É um curso que dava, o curso de aperfeiçoamento, é um curso que dava, quem não tem o CAIS não podia ir até subtenente, tinha que ir para a reserva. Tinha que ter o CAIS para poder sair oficial. E lá, no curso, tinha pessoas que era a última oportunidade. Tinha uns que estavam começando, que podia ser reprovado um ano, dois anos, três anos. Mas tinha pessoa ali que estava na última oportunidade. Já com a idade avançada, já cansada. E aí juntava a turma, muitos, para ajudar aquela pessoa. Ajudar na prova. Tal, tentar botar ele perto de alguém que sabia, para poder passar alguma coisa para ele. E nos exercícios físicos, nas coisas físicas, eu estou falando isso para poder chegar nesse ponto. Que a gente, ele estava ficando para trás, você ficava, uma hora era um, outra hora era outro, que estava ali para empurrar, sabe? Para poder segurar, carregar, às vezes, o fuzil, né? Aliviar um pouco a mochila, porque vai, né? Vamos embora. E com isso a gente conseguia ajudar muita gente. Então, às vezes tem entre nós alguém que você pode folgar um pouquinho, dar uma mãozinha, mas 100% não. 100% não vai depender de você. A gente pode, às vezes, né? Eu fiz o que eu pude por você, e etc, etc. Mas tem coisa que não tem jeito. O próprio Jesus fez por nós tudo. Mas tem coisa que ele não pode fazer. O que ele não pode fazer por nós? Né? Olha só o quanto ele fez por nós. Mas agora... né? A minha cruz, que não pode comparar com a cruz dele, a minha cruz, que não pode comparar com a cruz dele, sou eu que carrego. Amém? Você concorda? E ele, mesmo assim, ele está aqui. Eu sou o seu ajudador. Amém? Etc. Tal. Né? Aqui, nós estávamos lendo em Hebreus, lá fala assim, olha para Jesus, autor e consumador da fé, que suportou isso, que suportou aquilo, e que teve paciência. Amém? Eu estou falando isso, gente. Deus tem incomodado a gente. Falando. Deus tem incomodado a gente, mostrando, né, que num arrependimento, não, ninguém está tendo mais arrependimento. Fala. Não tem arrependimento. Porque não havendo arrependimento, não há remissão de pecado. Então, por exemplo, se a pessoa não se arrepender de ser ímpio, ele nunca vai deixar de ser ímpio. Se ele não se arrepender do vício que ele tem, ele nunca vai deixar aquele vício. Deus precisa entender que eu estou arrependido, eu não quero aquilo. Arrependimento é isso. É o seguinte, eu estou fazendo uma coisa e eu não quero fazer aquilo. Aí sim, aí Deus ajuda. Porque ele vê o arrependimento que a gente tem. O que é arrependimento? É você entristecer, ficar chateado de estar fazendo uma coisa que você não quer fazer. Aí sim. Mas se você quer, se você não tem arrependimento nenhum, como é que Deus vai tirar aquele pecado de você? Sem arrependimento não há remissão de pecado. Amém? Alguma coisa, seja o que for, você não arrepende, nunca vai sair aquilo. Nunca vai sair. Mas se você... O arrependimento é isso. É uma tristeza, é uma coisa, sabe? É um arrependimento, né? É um arrependimento. Você fala, mas não é possível. Não é isso? Aí tá e vai de novo. Mas se houver arrependimento, Deus vai te ajudar. Mas ele precisa. Deus precisa ver. Deus precisa sentir que você está arrependido. Que você faz, mas está arrependido. É quando Paulo fala assim: maldito, maldito o homem que sou. Eu fico imaginando o esforço que Paulo certamente fazia para deixar certa coisa. Aí ele falava: maldito o homem que sou. Né? Alguma coisa Paulo fazia que não era do jeito que ele queria. Amém? Amém. Pronto. Deus falou conosco. Em Isaías 58, você vai ver, mas tem muito. Deus propôs para mim: ama, né? Luta, tenha bom ânimo. Amém? Ora e vigia. Busca. Amém? Vinde após mim. Eu estou com você, estou com você. Se esforça, meu filho. Faz, né? Então, a proposta de Deus para nós é essa. Eu sou santo. Queira ser santo também. Né? Eu sou justo. Esforça para ser justo também. Imita a mim. Proposta de Deus, ele está sempre aí, dizendo para você que foi assim que ele fez. Não cansa de fazer, não se canse de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Desanima não, né, quando a gente fala, não desanima não. Amém, gente? Que seria o fim, nós voltarmos à estaca zero, o fim, voltarmos à religiosidade, voltarmos, né, que nós, a proposta de Deus para nós é que nós fizéssemos diferente, é que você realmente fosse isso que ele está propondo para a gente. Ele está propondo, ele já propôs, eu já entendi. E eu tenho que deixar bem claro uma coisa: eu não estou disposto a abrir mão da minha carreira por nada. Eu não estou disposto a abrir mão da minha carreira por nada. Já estou lá no Cabo da Boa Esperança, né? E se eu penso assim, nesse dia um irmão falou assim, eu falei que eu não desisti ainda de ir lá em Pedro do Rio. Eu ainda não desanimei, né? Aí a pessoa falou assim: não, depois de 30 anos que o senhor vai e vem, não vai desanimar mais, certamente, mas desanima, ainda é possível desanimar, né? Mas se eu for lá em Peso do Rio, com preguiça, com desânimo, então, perde o sentido, amém? Não sei se você entendeu, eu não estou disposto a abrir mão da minha carreira, da minha fé. E eu espero também que você também pense assim. Quem está começando hoje a carreira, quem começou há 5 anos, há 10 anos, há 20, que continue correndo a carreira. Você sabe o que, que Deus propôs para você? Você sabe o que, que Deus quer de você? Né? Amém? Amém. Nada pode impedir. Nada pode atrapalhar. Maior é aquele que está na gente. Tem muitas palavras para nos ajudar, né? Às vezes, quando eu estou ali e tal, assim, Deus falou: eu não deixei de ser com você, não. Eu não deixei de ser, não. Amém? Seja comigo, porque eu sou com você. Permaneça em mim. E eu permanecerei em vós. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Tem que agradecer a Deus mesmo, porque ele não se cansa, né? Não se fadiga. Tem uma palavra que eu acho muito interessante, assim, que se Deus não guardar, se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Se tem uma pessoa que não se cansa, é ele. Nem se fadiga. Porque já era para ter se cansado há muito tempo, né? Já era para ter largado de mão há muito tempo. Ele não se cansa, não se fadiga, está sempre aqui. Você pode ter certeza que é ele, não é o Rossini. É ele que está estimulando, incentivando. Amém? É ele. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A proposta de Deus para nós é tremenda, né? Amém. É que todos nós cheguemos lá. Cheguemos lá. Entremos na terra que Deus prometeu. Você tinha achado aí aquele romano? Não, né? Amém. Vamos curvar então nossas cabeças, agradecer, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Realmente, o Senhor é uma fonte inesgotável. Jorra água sem parar, todos os dias, todos os momentos em que nós recorremos ao Senhor. O Senhor tem palavras, só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor pode realmente incentivar a igreja a viver. A viver. Eu vim para que vocês tenham vida, diz o Senhor. Amém? Aquele que crê em mim viverá. Só o Senhor Jesus pode realmente fazer isso. Realmente, tu és a sentinela que não dorme, que não cochila e que está atento. Atenta a cada um, a vida de cada um de nós, os dias de cada um de nós. E o Senhor tem percebido o esforço que cada um tem feito. Não é em vão o esforço que cada um tem feito. Não é em vão. E é por isso que o Senhor está nos incentivando a continuar. A permanecer, a perseverar. Não é em vão. E o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe da nossa dificuldade, da falta, às vezes, de entendimento. Mas amém. Graças a Deus. Graças a Deus pelo Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, né? Que nós possamos ajudar uns aos outros, carregar o seu fardo. Se nós percebemos que tem sido difícil para nós, tem sido para todos. Tem sido para todos os nossos irmãos. Estejam eles aqui ou não. Estejam eles aqui ou não. É que o Senhor olhe do seu alto e santo lugar, com muita misericórdia, os nossos irmãos, em todos os lugares, onde estiver um filho de Deus se esforçando, certamente os olhos do Senhor estarão sobre ele, para o ajudar. Amém. Amém mesmo. Oh, amém. Oh. Sou Deus.
Eu te atraí com bondade. verdade eu te atraí. Com bondade eu te atraí.
Amém. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. É importante demais que você entender que a palavra de Jesus tem importância. É uma prova, a única prova real de que nós o amamos é porque nós guardamos a tua palavra. Guardamos a tua palavra. Isso faz com que Deus nos ame. Meu Pai o amará. Isso faz com que Deus nos ame. Amém? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.